Só estou à espera que os deputados do PSD se sentem. Senhoras e senhores deputados, o senhor deputado Alfredo Maia pediu que antecipássemos o ponto 8 da nossa ordem do dia, porquanto ele tem que se ausentar. E se, com a vossa permissão, vamos então dar início à discussão do projeto de resolução 1120 do Partido Comunista Português, sobre medidas urgentes para a abertura de caminhos, limpeza segura, reforço e vigilância e prevenção de incêndios na Mata Nacional de Leiria e em outras zonas atingidas pela tempestade na região centro. Tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia. Senhores deputados, tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia. Agradecia que criassem condições para que o Sr. Deputado fosse. Desculpe, não percebo.
Desculpa, Sr. Deputado Alfredo Maia, mas não estamos em condições de discutir o ponto 8, projeto de resolução 1120.
Sr. Deputado, lamento, é um pedido de adiamento potestativo, o Partido Socialista tem essa prerrogativa. Eu queria dar conta de que nós vamos ter ainda algumas reuniões. Mas isso não quer dizer que vá para a votação. Portanto, pronto. Hoje não pode ser discutido, é potestativo, o Partido Socialista pede o adiamento e tem todo. E não há como alterar. Vamos tentar ver se ainda conseguimos fazer a inclusão numa próxima reunião, depois falaremos. Este ponto está resolvido, digamos assim. Vamos passar ao ponto 3 da nossa ordem do dia. Aprovação das atas número 32, 33, 34, 35, com as datas respectivas. Pergunto se alguém tem alguma sugestão de alteração a fazer às atas que foram apresentadas. Não vejo alterações a propor. Pergunto, vamos pôr a. Peço para que aceitem que a votação seja em conjunto. Não tem nada a opor. Quem vota contra, quem se abstém, as mesmas foram aprovadas por unanimidade. Ponto 4 da nossa ordem do dia: discussão do projeto de resolução 1095. Do JPP, que recomenda ao Governo a criação da medida Uva para Destilação 2026, em regime de apoio reembolsável, destinada à valorização dos excedentes vitivinícolas da região de Mercado do Douro e à proteção dos rendimentos viticultores. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe de Sousa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De uma forma sumária, faço aqui um resumo do projeto de resolução que se apresenta e, acima de tudo, o projeto de resolução recomenda a criação da medida Uva para Destilação 2026 em regime de apoio reembolsável destinada a valorizar os excedentes vitivinícolas da região de Mercado do Douro através da transformação em aguardente vínica. A iniciativa parte da preocupação com a campanha vitinícola de 2026, cuja produção poderá situar-se entre 230 a 240 mil pipas, podendo gerar novos excedentes, pressionar os preços pagos aos produtores e afetar o rendimento dos viticultores. Entendo que uma resposta transitória e excepcional, sem substituir a solução que está em discussão e prevista no projeto de lei que apresentámos, o número 236, que visa reforçar a utilização da aguardente vínica produzida na própria região, na beneficiação do vinho do Porto e Moscatel do Douro. A proposta recomenda também que a medida seja criada antes do início da vida de 2026, tendo em conta a experiência da medida, como já referi anteriormente, uva para destilhação 2025. Atendendo também às dificuldades de execução, que estão verificadas e à possibilidade de aproveitar verbas não executadas, se tal for juridicamente, como óbvio, admissível. O projeto admite ainda, como referência indicativa, uma medida dimensionada para cerca de 50 mil pipas, refiro e repito que é uma medida indicativa, podendo atingir um montante máximo aproximado aos 33,7 milhões de euros, com a recuperação dos montantes através da comercialização da aguardente produzida na região. Como recomendações centrais, portanto, aprovar esta medida antes da vindima de 2026, denominada medida excepcional uvas para destilhação 2026. O regime reembolsável assegura que os montantes disponibilizados sejam recuperados através da comercialização da aguardente produzida, como anteriormente referi. Tem aqui também em conta a experiência de 2025 e aqui corrigir constrangimentos de execução, incluindo as dificuldades de estágio, sistemas informáticos e prazos de pagamento que não foram cumpridos, e avaliar também o aproveitamento dos recursos não utilizados na medida de 2025, quando legalmente e financeiramente adequado, e garantir, por último, que os viticultores, adegas e operadores conheçam as regras antes do início da vindima. Portanto, de uma forma sumária, portanto, apresento aqui o projeto de resolução que está agora em discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem a palavra o Sr. Deputado Amílcar Almeida, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e senhores deputados. O projeto de resolução que hoje discutimos parte de um diagnóstico que ninguém nesta comissão ignora. A região demarcada do Douro atravessa um momento particularmente difícil. Os excedentes vínicos acumulados, a quebra da procura e a pressão sobre os rendimentos dos viticultores são problemas reais e exigem respostas sérias. Mas uma coisa é reconhecer a gravidade da situação, outra bem diferente é apresentar como solução aquilo que é apenas uma resposta conjuntural, desligada da estratégia que já está em curso. É precisamente aqui que o grupo parlamentar do PSD diverge da proposta do JPP. A destilação de crise foi utilizada em 2024 e em 2025 porque existia uma situação excepcional que o justificava. O Governo não fugiu às suas responsabilidades. Agiu quando foi necessário agir. Mas nunca apresentou essa medida como uma solução estrutural para os problemas de Douro, porque não é. E transformar medidas de emergência em instrumentos permanentes seria apenas adiar os problemas sem resolver as causas que lhes dão origem. Até porque no Douro existe forte revolta, porque muitos entendem que beneficiou intermediários, houve denúncias de aproveitamento especulativo e criou-se sensação de injustiça. Medidas extraordinárias não podem transformar-se em oportunidades para especulação à custa de quem produz. O que o Douro precisa não é de viver permanentemente dependente de mecanismos extraordinários. Precisa de criar condições para valorizar os seus vinhos, aumentar a sua competitividade e restabelecer o equilíbrio entre produção e mercado. É exatamente isso o que o Governo está a fazer. Ao contrário de quem hoje apresenta apenas mais uma recomendação avulsa, o Governo aprovou um verdadeiro plano de ação para a gestão sustentável do setor vitivinícola da região de mercado do Douro, construído em diálogo com o setor e combinando respostas imediatas com reformas estruturais. E os factos falam por si. Foi implementado um novo estatuto das denominações de origem protegida e das indicações geográficas protegidas do Douro. Foi reconhecida a aguardente Douro como indicação geográfica protegida. Foi eliminada uma barreira histórica ao investimento, acabando com o requisito de estoque mínimo de 75 mil litros para a produção de vinho do Porto. Foram reforçadas as ações de fiscalização. Foram finalmente disponibilizados 13 milhões de euros ao Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, verbas durante anos reclamadas pelos produtores e que agora podem ser aplicadas na promoção e investimentos estratégicos para a região. E também a nível nacional foram tomadas decisões importantes. Simplificou-se a burocracia, reforçou-se o controle do mercado, alteraram-se as regras de rotulagem para garantir maior transparência e rastreabilidade e está em desenvolvimento o Observatório da Vinha e do Vinho, com o lançamento previsto para setembro deste ano, um instrumento essencial para que as decisões deixem de assentar em percepções e passem a basear-se em dados concretos. E já existem resultados. Em 2025, as importações de vinho colocadas no mercado nacional diminuíram cerca de 18%, enquanto as vendas de vinho português cresceram. Isto significa mais vinho nacional na mesa dos portugueses e melhores oportunidades para os nossos produtores. São indicadores que demonstram que as políticas adotadas começam a produzir efeitos positivos na valorização da produção nacional. É evidente que ninguém afirma que os problemas estão resolvidos. Não estão. Mas também não aceitamos a ideia de que o Governo esteja parado ou que o único caminho seja repetir, ano após ano, medidas de emergência. O PSD recusa uma política de remendos. Defendemos uma política de futuro. Naturalmente, o Governo continuará a acompanhar a evolução da campanha vitivinícola e, se as circunstâncias o exigirem, repito, e se as circunstâncias o exigirem, avaliará as medidas mais adequadas. Mas falo-á com responsabilidade, enquadrando qualquer decisão numa estratégia global para o setor e não em respostas avulsas diretas ditadas pela pressão do momento. Senhores e senhores deputados, o Douro merece mais do que soluções fáceis para problemas complexos. Merece uma política consistente que responda à urgência sem perder de vista o futuro. É essa política que o Governo do PSD está a concretizar e é essa política que continuaremos a defender, porque é a única capaz de garantir rendimento aos viticultores, valor acrescentado aos vinhos do Douro e sustentabilidade para uma região que é património de todos os portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Ricardo Moreira, do Partido Chega. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao projeto de resolução do JPP, uva para destilação, propõe-se aqui a criação da medida uva para destilação destinada a apoiar os viticultores do Douro, face a possíveis excedentes de produção na vinícola 2026. A iniciativa prevê a transformação da uva excedentária em aguardente vinica para evitar a queda de preços e proteger o rendimento dos produtores. A medida seria excepcional, temporária e em regime de apoio reembolsável, com o Estado a recuperar os montantes através da venda do produto. Surge como resposta transitória até existir uma solução estrutural em discussão no Parlamento e recomenda que o Governo a implemente antes da vindima, aproveitando a experiência da medida de 2025 e eventuais verbas não utilizadas. Contudo, o setor vinícola do Douro, o que enfrenta é uma crise marcada pelo excesso de oferta, pela entrada de vinho espanhol a granel, a preços reduzidos, pelo aumento dos custos de produção e pela dificuldade em escoar os estoques acumulados. Os viticultores denunciam que muitas adegas e empresas reduziram ou cancelaram a compra de uvas, obrigando alguns produtores a vender abaixo do custo de produção. Representantes do setor defendem que o problema resulta de um excesso de oferta e não de produção, alertando para a necessidade de reforçar o controle sobre o destino do vinho importado, proteger a região demarcada do Douro e adotar medidas que permitam reequilibrar o mercado e assegurar a sustentabilidade da viticultura douriense. Neste sentido, vamos abster nesta votação, tomando boa intenção desta iniciativa, mas achando que não é suficiente para a resolução do problema. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Júlia Rodrigues, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, caras e caros deputados. De facto, esta é uma situação discutida há algum tempo nesta comissão e não é demais lembrar que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista defende soluções duradouras, permanentes, que possam resolver um problema, para além do problema económico, um problema social, que só nem quem não conhece a região do Douro acha que se resolve com medidas paliativas, de processões, de institutos, de observatórios e de tudo isso. E por isso nós acompanhamos naturalmente este projeto de resolução, até porque foi implementado em 2025, ano que não houve felizmente excedentes, mas que para 2026 antecipa efetivamente um problema que pode existir, e o mais normal é vir a existir, segundo as perspectivas dos técnicos, é que efetivamente haja um problema de excedentes já neste ano. E, portanto, a solução, as soluções encontradas para o Douro têm que se adaptar àquilo que são as necessidades do Douro e o agravamento dos problemas das próprias regiões. E nesta região houve um agravamento real das condições de vida dos pequenos e médios agricultores, que são a grande maioria daqueles que produzem e mantêm a paisagem, daqueles que produzem e mantêm a produção dos vinhos, daqueles que produzem e mantêm o custo social de estar numa região que não é compensado por aquilo que dá ao país. E, portanto, nós, enquanto membros desta Comissão de Agricultura, temos o dever até de prestar uma atenção redobrada a esta situação, até porque todos os produtores insistentemente referem a situação de agravamento das condições de vida, de agravamento do abandono, da possibilidade de abandono da atividade agrícola, e portanto, não tendo produtores, não temos paisagem, não temos turismo, não temos produção de vinho, não temos as IGPs, as DOP, e portanto o nosso foco tem que ser manter os agricultores na agricultura. E eu até acho que em relação ao PSD está tão preocupado com os agricultores como nós estamos preocupados, mas depois, quando chega a hora da verdade, têm algumas soluções alternativas que não vão diretos à solução do próprio problema, porque o problema está aí. Não vale a pena acharmos que um observatório criado em setembro vai resolver as vindimas de setembro de 2026. Não existe isso. A solução para o Douro é uma solução excepcional, transitória, enquanto, obviamente, uma solução definitiva não há um comprometimento global em relação a uma solução definitiva. E, portanto, por uma questão de precaução, por uma questão de antecipar as condições de vida dos produtores, julgo mais do que adequado, pela responsabilidade social, económica e territorial que temos em relação a uma das regiões que mais contribui para o conhecimento da nossa região de Trás-os-Montes e Alto Douro no mundo. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Não tenho mais inscrições. Não sei se o senhor deputado Filipe de Sousa faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Em primeiro lugar, agradecer as diferentes intervenções e pontos de vista apresentados e um agradecimento muito especial ao Partido Socialista pela forma como reconhece efetivamente o problema. Simplesmente dizer o seguinte, para finalizar. Portanto, esta é uma resposta prudente, responsável e necessária. É prudente porque atua antes do problema arrebentar em plena vindima. Responsável porque não estamos a falar de um apoio a fundo perdido, mas de um mecanismo reembolsável em que os montantes desmobilizados poderão ser recuperados através da comercialização da aguardente produzida. É uma medida necessária porque, sem intervenção pública atempada, o mercado volta a desequilibrar-se e os produtos voltam a serem esmagados. Portanto, eu penso que o ponto essencial desta medida é precisamente esta, não obstante o facto do Sr. Deputado Fernando Queiroga sistematicamente estar a abanar a cabeça perante um problema que é efetivo, eu acho que todos nós temos que reconhecer isso. Deixa-me ouvir o teu colega. Este não obstante o facto do Sr. Deputado Fernando Queiroga sistematicamente estar a ignorar um problema que é efetivo, eu percebo o incómodo do facto de o deputado da Madeira estar a pegar num problema que muitos da região deveriam ter pegado e não o fizeram, reconheço efetivamente. Repare, mas este é um... E aquele...
E pegou-lhe bem, deve ser pegou-lhe bem.
Senhores deputados, senhores deputados,
eu deixava aqui
senhores deputados,
se permitir.
Mas, senhor deputado, mas eu tenho tempo todo do mundo, os senhores deputados é que não têm.
Portanto, bem, mas permite-me, eu deixava aqui um conselho ao senhor deputado Fernando Queiroga, que uma boa aguardente certamente vai passar essa sua azia perante um problema que efetivamente até hoje não foi resolvido. Pronto, e termino dizendo que, e respeito as opiniões aqui partilhadas pelos diferentes grupos parlamentares, e vou voltar à carga com esta solução, tanto mais porque esta medida não substitui de forma alguma aquilo que já falei, a solução estrutural que se encontra em apreciação e discussão na especialidade e que hoje à tarde vamos ter a oportunidade de ouvir mais algumas entidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições. Vamos passar para o ponto seguinte da nossa ordem do dia. Tenho aqui dois pedidos de antecipação. Uma da deputada única e do deputado Fernando Queiroga. A senhora deputada também às 11 tem um presidente de Câmara pela ordem de trabalhos. Senhora deputada, faz favor para a apresentação do requerimento para o Centro Presidente do Conselho Diretivo da Associação de Municípios. Passamos o 5, porque há aqui um pedido, pergunto à Comissão se opõe, e depois também um pedido para antecipar o ponto 9. Vamos, Sra. Deputada, faz favor.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, recordo que no âmbito até da apreciação da petição número 116 e na sequência da audição dos peticionários já realizada por esta Comissão, foram suscitadas diversas preocupações relativas ao funcionamento do Centro Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes, localizado em Proença Nova. Motivo pelo qual pretendemos que esta Comissão conheça de forma rigorosa e transparente o funcionamento deste Centro de Recolha através da audição do Presidente do Conselho Diretivo da Associação de Municípios, gestora deste CIRAI. Só assim será possível conhecermos a realidade desta infraestrutura, compreender os constrangimentos que enfrenta e avaliar se estão reunidas as condições necessárias para o cumprimento das obrigações legais atribuídas aos centros de recolha oficial. Não podemos ignorar o depoimento que aqui foi deixado, nem o testemunho vívido dos peticionários, que ao longo de anos têm acompanhado o trabalho desta infraestrutura. Falamos de uma estrutura que presta serviço a 13 municípios, que assume uma responsabilidade acrescida de recolha, acomodação, assistência médico-veterinária e promoção da adoção de companhia, com a particular complexidade de ultrapassar a barreira até territorial, neste momento, da falta de proximidade que existe em relação a estes 13 municípios. Foram também relatadas situações que suscitam sérias preocupações, desde alegados períodos de encerramento durante o horário normal de funcionamento, à ausência de campanhas de adoção, limitações ao acesso às instalações, falta de transparência na atividade e ainda a ausência total de campanhas de esterilização de animais errantes. Acresce que o mais recente relatório da DGAV não apresenta informação relativa ao CIRAI em diversos indicadores que o reporte é obrigatório, circunstância que importa ainda esclarecer, motivo pelo qual apresentamos este requerimento a propor que seja então convidado o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da Associação Municípios, gestora deste CIRAI.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Firmino Ferreira, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Reconhecendo a importância de assegurar o cumprimento das normas do bem-estar animal e o adequado funcionamento dos centros de recolha oficial, entendemos que nesta fase da apreciação da petição não se encontra demonstrada a necessidade de promover uma audição da entidade gestora do CIRAI. As questões suscitadas podem ser, em primeira linha, esclarecidas através da solicitação de informação escrita às entidades competentes, designadamente à DGAV, tutela esta matéria, permitindo confirmar os factos alegados antes de recorrer a uma diligência parlamentar adicional. Assim, por razões de proporcionalidade, economia processual e adequação dos meios de fiscalização, não acompanhamos o presente requerimento.
Sr. Deputado, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Martins, do Partido Chega. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, no entender do Grupo Parlamentar do Chega, o requerimento apresentado pelo PAN não demonstra a existência de novos elementos que justifiquem a audição do Presidente. Claro que reconhecemos a importância da fiscalização parlamentar e não estamos a desvalorizar a causa do bem-estar animal, nem ignorar o funcionamento do centro. Mas entendemos que a audição de entidades pode conduzir pode constituir um instrumento útil quando existem factos novos, dúvidas relevantes. Contudo, não é isso que se verifica neste caso concreto. Em vez disto, proponho aqui uma diligência que, nesta fase, pouco acrescentará ao conhecimento dos factos e, dificilmente, produzirá consequências práticas. E mais, reforço aqui os meus argumentos com o parecer da Associação Portuguesa de Jovens Médicos Veterinários sobre a petição, e passo a citar que a solução proposta, isto é, a limitação legal do número de autarquias por centro de recolha intermunicipal e a redução drástica do universo de municípios servidos pelo de Proença Nova, afigura-se-nos, do ponto de vista técnico, contraproducente e suscetível de agravar precisamente os problemas que se pretendem resolver. Ou seja, temos aqui um parecer de especialistas técnicos que confirma que, em vez de solucionar uma situação, estamos aqui, a intervenção acaba por piorar ou agravar o problema original. Por essas razões, o Grupo Parlamentar do Chega entende que este requerimento não reúne fundamentos suficientes para justificar a realização da audição proposta e, consequentemente, votaremos pela sua rejeição. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro do Carmo. Faz favor, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Dar nota de que nós, mais do que estarmos continuamente aqui a escrutinar situações pontuais que existem em alguns centros de recolha, eu acho que é chegado o momento de se fazer uma avaliação do funcionamento destes centros de recolha. O que é que a Associação Nacional de Municípios, no seu todo, tem a dizer sobre estes centros de recolha? As dificuldades dos autarcas, as dificuldades do funcionamento, porque nós temos vindo aqui numa contínua escalada a criar obrigatoriedades aos autarcas, a criar mais regras de funcionamento. Ainda não os ouvimos com toda a evidência de que quais são os efeitos práticos, quais são as evidências que no terreno têm demonstrado o funcionamento destes centros de recolha. E, a meu entender, urge fazer isso com os autarcas. Eu sei que há centros que funcionam muito bem, há centros que não funcionam tão bem, há centros que têm muita dificuldade, há centros que não têm capacidade de recursos humanos, de meios técnicos, para efetivamente fazer um bom serviço. Foram disponibilizadas candidaturas por parte do Governo. Quantas candidaturas existem? Há mais falta de financiamento? Não há mais falta de financiamento? Há situações que temos que alterar na lei para melhorar, para permitir que os municípios melhorem o seu serviço, e isto, acho que isto é que é fundamental do que estarmos agora aqui a trazer mais um Presidente de Câmara, pô-lo aqui em exposição, em casos concretos, a evidenciar isso. O caminho é, no meu entender, no entender do Partido Socialista, mais abrangente, mais amplo, numa perspectiva pedagógica, numa perspectiva de melhoria do que existe, em conjunto com a Associação Nacional de Municípios, com os autarcas, com os parceiros veterinários, como já aqui foram citados, para que efetivamente prestemos um bom serviço às populações, um bom serviço ao bem-estar animal, à saúde pública. Esse é, no nosso entender, o ponto essencial, mais abrangente, e mais do que estar aqui a escrutinar pontualmente uma situação que ocorreu agora em Proença Nova, outra situação que acontece no sul do país, outra situação que acontece no norte. Vamos um bocadinho muito atrás dessas situações pontuais, e não é essa que deve ser a postura aqui da sede da Comissão da Agricultura na Assembleia da República. Disse.
Muito
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Lamentar a posição quer do PSD, quer do PS, quer também do Chega, que perante os peticionários se manifestaram, por um lado, contra os abates, por outro, vêm aqui sustentar a sua rejeição na posição de uma entidade, a AVETEM, cujo Presidente defende precisamente os abates. Não deixa de haver até uma profunda contradição das intervenções, em particular do Chega, naquilo que ouvimos à frente dos peticionários e aquilo que hoje vêm aqui dizer. E, portanto, lamentar profundamente a posição destas três forças políticas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos, não há mais inscrições, vamos proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi rejeitado com os votos contra do PSD e do Chega, com a abstenção do Partido Socialista e com o voto favorável do PAN. Vamos passar para o ponto, não é seguinte, é anterior da nossa ordem do dia, ponto 5 da nossa ordem do dia, discussão e votação do texto final relativo ao projeto de resolução número 1061 da Iniciativa Liberal, que recomenda ao Governo a definição de critérios baseados na ciência para a utilização de equídeos em atividades de turismo, lazer e trabalho. O Sr. Deputado da Iniciativa Liberal foi consultado, não tem oposições a fazer. Pergunto a algum dos senhores deputados se tem alguma correção a fazer ao texto final. Não tendo, vou propor à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota contra? O texto final. É aprovado com um voto contra do Partido Social Democrata. Abstenção. Com a abstenção. Muito bem. Está corrigido. Portanto, é aprovado com a abstenção do PSD. Vamos passar para o ponto seguinte da nossa ordem do dia, fixação da redação final de um texto de substituição de projeto de lei número 130 do PAN. Fixação da redação final. A senhora deputada ainda está em sala, mas não tem nada. Só há uma... há aqui algumas alterações propostas pela da APLEN. Uma delas é que se altere quando se diz de entidade competente, deve dizer-se Comissão Nacional da Proteção Civil, portanto é a comissão competente, e para especificar, e depois as outras propostas são de redação. Não tem nada a opor. E os demais deputados não têm nada a opor, então vou pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada a redação final. Muito bem. Vamos passar ao ponto seguinte da nossa ordem do dia, ponto 9, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição urgente do Presidente do Conselho Diretivo da AGIF, Agência para a Gestão Integrada de Focos Rurais. Tem a palavra para a apresentação do requerimento o Sr. Deputado João Lopes Aleixo, do Partido Chega. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados. No que diz respeito à prevenção e ao combate de incêndios, o Tribunal de Contas reconhece evoluções desde 2017, mas é igualmente claro ao assinalar que as medidas então definidas ainda não foram integralmente concretizadas. Também a OCDE identifica desafios estruturais para Portugal, desde o agravamento das condições climáticas, à gestão de solo, à prevenção, à monitorização das áreas de maior risco, à utilização de dados e à necessidade de uma gestão mais sustentável do território. Infelizmente, os acontecimentos dos últimos dias confirmam a atualidade deste problema. Notícias de ontem apontam para que 2026 seja já o segundo pior ano da década em área ardida, ou seja, o pior registro acumulado desde o ano trágico 2017 e de Pedrógão Grande. Já se registaram 4.592 incêndios florestais, com 30.155 hectares de área ardida. E mais de 15 mil hectares arderam apenas entre o dia 1 e 6 de julho. A área ardida quase quadriplicou face ao mesmo período de 2025. É neste contexto que importa discutir o relatório anual de atividades do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais relativo a 2025. Pelo seu âmbito, esta apresentação não é apenas uma formalidade, deve permitir sim avaliar o desempenho do sistema, a execução das medidas previstas, a evolução do investimento, a prevenção, a coordenação entre entidades, as ocorrências e a área ardida, as causas, os danos e o grau de execução dos projetos do Programa Nacional de Ação. A AGIF, como sabemos, tem aqui uma responsabilidade central, é a entidade responsável pelo planeamento, pela coordenação estratégica e pela avaliação do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais e compete-lhe elaborar e submeter o respectivo relatório anual à Assembleia da República. É neste contexto e por isso que o Grupo Parlamentar do Chega apresenta este requerimento para que possamos, em audição, ouvir o Presidente do Conselho Diretivo da AGIF para a apresentação e discussão do referido relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado, tem a palavra o Sr. Deputado Amílcar Almeida.
Muito obrigado, Presidente. Somente para dizer que o Partido Social Democrata acompanha a proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do Chega.
Sr. Deputado Pedro do Carmo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu não queria acusar o Chega de plágio, mas naturalmente, entre aspas, é um à parte simpático. Mas de certeza que o Sr. Deputado se inspirou na minha intervenção na passada quarta-feira na Assembleia da República, no em plenário, onde referi precisamente estes pontos todos que aqui estão plasmados e que cita os dados preocupantes nestes dois últimos anos, e sendo este o número da área ardida em hectares ser realmente a maior de sempre, ser muito significativo, e das recomendações da AGIF não estarem a ser implementadas ou o ponto de situação dessas mesmas medidas. A minha posição, a posição do Partido Socialista, não pode ser outra, aliás, por uma questão de coerência, quanto que foi dito em plenário e tem sido aqui afirmado, que efetivamente é essa a nossa função e vamos escrutinar, trazendo aqui o Presidente da AGIF, para que discutamos esse relatório e esses elementos todos. O Partido Socialista acompanha esse requerimento.
Muito obrigado. Não tendo mais inscrições, vamos votar o requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Queria dar conta do seguinte. Este requerimento foi apresentado anteontem. É aprovado hoje. Mas a celeridade na discussão e na aprovação do requerimento não vai provavelmente ter a celeridade na audição da AGIF. Nós estamos no... apenas duas, e portanto queria dar conta de que provavelmente não vamos conseguir ouvir o Presidente da AGIF antes de setembro. Não, desculpe.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Penso que a última semana de julho está reservada para redações finais, mas possivelmente nessa altura poderíamos ouvir, não é? Só pela pertinência do tema em si,
porque as próximas
semanas e os próximos meses não sejam muito simpáticos.
Eu percebo, mas de todo modo queria dar conta desta minha preocupação. Sim, queria dar conta desta minha preocupação à Comissão e ainda uma outra. Fui informado que no ano passado houve a reação da primeira Comissão dando conta de que não tinha sido convidada a assistir à audição do Sr. Presidente da AGIF. Portanto, queria pôr à consideração da Comissão se considera pertinente ou não, ou adequado ou não, que se peça à primeira Comissão também para acompanhar esta audição. Depois, pronto, essa é uma terceira condição. A terceira condição é o seguinte, nós estamos em plena... Época dos incêndios. Não vai, mas queria dar conta de que provavelmente. Quer dizer, pronto, eu queria pôr isto à consideração. Podemos perfeitamente solicitar à AGIF que esteja cá naquela semana de 22. Não tenho nenhum problema em fazê-lo. Mas queria alertar para isto. Portanto, é o entendimento de que, dada a urgência do tema, se deve tentar fazer ainda a audição este mês, certo? Na semana de 20 e 22.
Mas a gente também dirá das suas comunidades.
Pronto, muito bem.
Certo. E nessa data... Nessa semana eu não estarei, mas já tive... já tenho a anuência do senhor Vice-Presidente, primeiro Vice-Presidente, estará cá nessa semana para fazer a audição. Eu estarei a... E, portanto, vamos tentar. Não, vamos tentar. Muito bem. O requerimento foi aprovado e está, e com os considerantes que aqui foram tidos em conta, e vamos tentar ainda fazê-la durante de julho, se não. Ponto 10 da nossa ordem do dia, informação sobre iniciativas europeias. Se me permite, eu dispenso-me de as ler, estão na ordem de trabalhos. Outros assuntos. Queria dar conta de que hoje à tarde temos prevista uma reunião também ordinária da nossa Comissão, dando seguimento ao projeto de lei de número 236, com a audição do vice-presidente da CCDR, da Comunidade Intermunicipal do Douro do Dr. Tiago Alves de Sousa em videoconferência e Dr. Arlindo Castro sobre a matéria em apreço. Portanto, nada mais havendo a tratar, ficamos para a semana, vamos provavelmente ter uma reunião na terça-feira à tarde, mas depois, logo à tarde, informarei mais pormenores sobre a reunião. A reunião de quarta-feira, ainda bem que a reunião de quarta-feira às duas mantém-se, uma reunião às nove para a audição do Sr. Secretário de Estado das Florestas, está confirmado. É requerimento... Quarta às nove. Requerimento à audição do Sr. Secretário de Estado, a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, a propósito da problemática da fleira florestal e dos desafios de gestão e sustentabilidade das florestas. Depois, a requerimento do Chega. E depois também ainda, a requerimento do Chega, a audição da AMPROMIS, da AMPOC e da AOP, da Associação Nacional de Produtores de Milho e Sorgo, AMPROMIS, a Associação Nacional de Produtores de Proteaginosas, Oleaginosas e Cereais, AMPOC, e a Associação de Agricultores de Portugal, AOP. E depois temos as fixações de redações finais e ainda a discussão do projeto de resolução do Chega, apoio às empresas de explorações agrícolas afetadas e fixação da redação final do projeto de resolução do LIBRE. Teremos depois aqui, também provavelmente na terça-feira, o requerimento que foi hoje pedido. Se tivermos reunião, será incluído o requerimento do projeto de resolução do PCP, que agora foi adiado. Certo? Porque se for marcada a reunião, ele tem pertinência, porque passa para a reunião seguinte. Certo? Portanto, depois... Como? Certo. Depois, na quarta-feira à tarde, a terça-feira à tarde, continuamos com audiências no âmbito do projeto de lei do JPP. E também uma audiência pedida pela Associação Portuguesa da Agricultura Biológica. Temos também uma audição pendente, uma audiência pendente para Biond. Muito bem. Porque o projeto de resolução que foi adiado, o 9, que estava no ponto 8 da nossa ordem de dia, projeto de resolução 1120, medidas urgentes para a abertura de caminhos, limpeza segura. Eu te mandei para terça. Não, mas ouça, eu contactei o. Eu perguntei ao Alfredo Maia se ele podia na terça e ele diz que sim. Não mexemos mais. É que ele está, está aqui depois. Okay. Então, nada mais havendo a tratar, fica a reunião encerrada e começa uma nova reunião na parte da tarde.